Para a discussão de hoje estão aqui comigo Joana D'Arco de Oliveira. Ela tem pós-doutorado e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dessa universidade. Também é pesquisadora no Laboratório de Estudos de Cultura, Cidade e Diáspora, Lab Dias, e no Grupo de Pesquisa em História da Arquitetura da Cidade e da Paisagem, URBIS e ao USP. E os seus temas de atuação são cidade-género, territórios negros, história da arquitetura e do urbanismo, arquiteturas africanas e afro-brasileiras, património cultural afro-brasileiro, escravidão e pós-abolição no Brasil. A nossa segunda convidada é Maiara Michela Sena Araújo. Ela é doutora mestra em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, é bacharela em Urbanismo pela Universidade do Estado da Bahia, atualmente é professora na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Atua principalmente nos seguintes temas: cidade, região, rede urbana, condições de moradia, questões políticas habitacionais, planejamento urbano e regional, produção do espaço e processos urbanos contemporâneos, perspectivas analíticas sobre a Umbanda. O nosso terceiro e último convidado é Tiago de Azevedo Pinheiro Rochino. A Tiago é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Direito da UFPR. Tiago também é membro do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana e da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO. O Tiago desenvolve pesquisa nas áreas da Filosofia Política e Filosofia do Direito, Antropologia Jurídica, História do Direito, Religiões de Matriz Africana e Direito à Cidade. Eu sou Céline Veríssimo, sou arquiteta pela ARCA, Escola de Tecnologias Artísticas de Coimbra, sou mestre em Arquitetura pela Universidade de Chiba, no Japão, sou doutora pela University College of London, na Inglaterra, e fiz recentemente um pós-doc no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e do mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu desde 2014, e sou pesquisadora do grupo de pesquisa DALEM e do grupo de estudos MALOCA, e também sou uma das editoras do dossiê Cidades Africanas, publicado na revista LAGE. Então eu quero agradecer aos ouvintes que estão aqui, quero agradecer ao Urbanidades e muito obrigado aos nossos convidados Joana, Maiara e Tiago terem aceitado este convite para esta conversa sobre diáspora africana nas cidades brasileiras, com enfoque nos espaços e nos encontros. Os textos de vocês os três enriqueceram muito a discussão neste dossiê, e eu gostaria de ouvir cada um de vocês os três nas seguintes perguntas que eu vos vou fazer. Muito bem, a primeira pergunta era para pedir-vos para cada um de vocês falar brevemente sobre cada um dos vossos artigos, não é? Só para relembrar os nossos ouvintes, a Joana D'Arco de Oliveira escreveu com o Vítor Daniel Menco um artigo fantástico intitulado A Presença Negra no Interior Paulista, Brasil. A Maiara Araújo escreveu junto com a Nayara Cristina Ambrim o artigo também incrível intitulado Pontos Riscados no Chão, A Presença da Umbanda em Salvador, Bahia. E o Tiago de Azevedo Rochino escreveu sobre os terreiros, quem pode ser dono da morada dos deuses? Terra, terreno, terreiro. Então eu queria que vocês nos apresentassem um pouco e nos descrevessem um pouco, explicassem um pouco aos nossos ouvintes o caráter dos vossos artigos.
Queria primeiramente agradecer o convite da equipe toda para participar desse podcast, ter a oportunidade de falar um pouco sobre o dossiê, mais especificamente sobre o artigo A Presença Negra no Interior Paulista, Brasil, que eu fiz em coautoria com meu orientando de iniciação científica, Vitor Menck. Bom, esse artigo, ele é um artigo que traz a parte, né, das minhas pesquisas, que são sobre casas e quintais negros em São Carlos, Araraquara, Distrito de Santa Eudóxia, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, onde eu desenvolvo pesquisas juntamente com os meus orientandos. Exatamente para este artigo, nós trabalhamos o município de São Carlos e o município de Americana, falando então um pouco sobre o processo do pós-abolição, como é que se deu pós-abolição nesses respectivos municípios, os enfrentamentos vivenciados pelas populações negras frente aos projetos de modernização das cidades, é todo o processo de expulsão das áreas centrais, todos os códigos de postura que vão descriminalizar as práticas culturais e os saberes arquitetônicos das populações afro-brasileiras, para depois mostrar um pouco da resistência das famílias negras, olhando aí evidentemente para marcas que elas deixaram nos territórios por meio não só da produção arquitetônica, mas também por meio do simbólico. Na arquitetura a gente olha um pouco para os clubes negros, para as irmandades, mas o nosso foco de análise são as casas e os quintais negros, que na nossa perspectiva se apresentam a partir de uma série de características como quilombos urbanos contemporâneos. Essas casas e esses quintais, eles congregam saberes que têm uma conexão ainda com principalmente os povos bantus do continente africano e que a gente encontra aí nessas casas e quintais. É o espaço do encontro político, é o espaço do encontro para as rezas, é o espaço que garante a subsistência dessas famílias, é o espaço do samba, é o espaço da terra sagrada com a plantação de ervas e plantas de cura e também religiosas, é o espaço da capoeira, é o espaço da proteção contra o preconceito racial.
Muito bom, fantástico. Muito obrigada, Joana. A Mayara, pode partilhar connosco um pouco a sua perspectiva, uma descrição para os nossos ouvintes do seu artigo?
Sim, é uma alegria, inclusive, poder participar do podcast. Então, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, aos colegas que estão aqui com a gente nessa partilha, especialmente aos nossos ouvintes. Importante também dizer que, como pesquisadora e professora, eu também estou falando do lugar de ouvinte. Então, esse momento de trocas é um momento também de aprendizados. Então, falando um pouco desse artigo que foi escrito por mim com a autoria com a professora Nayara Amorim, é importante dizer que todo o trabalho escrito a mais de duas mãos, né, no caso por duas autoras, por quatro mãos, ele tem aí dois universos, duas pessoas, duas formas de pensar. Particularmente na elaboração desse texto, uma estava em descoberta da sua negritude, ancestralidade, e a outra, ela estava também influenciada pelo seu processo de despertar da espiritualidade. Então, a motivação para a escrita desse texto, ele vem desse lugar de descobertas das duas autoras. O objetivo inicial nosso era fazer um levantamento dos terreiros de Umbanda em Salvador. E aí, no processo de levantamento, de leituras, de pesquisas, a gente identificou um trabalho intitulado Mapeamento dos Terreiros de Salvador, realizado em 2008 pelo CEAL. Com esse levantamento, a gente identificou que não existiam ou que tinham muito poucos terreiros de Umbanda cadastrados nesse levantamento. Esse levantamento, ele tinha muito mais informações com relações aos terreiros de Candomblé. Tendo isso em vista, nós partimos para um levantamento. A gente estava no momento da pandemia, durante a escrita desse trabalho, ali entre 2020 e 2021, quando a gente começou a pensar. Então, a gente fez todo um trabalho com levantamento, utilizando apenas os artifícios da internet, Google Maps, Google Street View, redes sociais. E aí, a gente levantou os terreiros de Umbanda em Salvador com a intenção de entender a Umbanda, suas ramificações e tentar uma correlação do entendimento a partir do levantamento desses terreiros com a produção do espaço urbano de Salvador. Isso porque, como eu já falei, o CEAL, quando fez o levantamento dos terreiros em Salvador em 2008, identificou muitos terreiros de candomblé. E a cidade, ela é marcadamente uma cidade de matriz afro-brasileira. Mas os terreiros de Umbanda nesse levantamento não apareciam com tanta clareza. Então, o nosso trabalho, ele tinha a intenção de dar visibilidade à religião, mostrando o crescimento e o número de terreiros de Umbanda em Salvador e também aí tentar combater eventuais estereótipos e preconceitos. É importante lembrar que no processo de levantamento a gente encontrou pouquíssimos trabalhos com a temática da Umbanda em Salvador. Então, assim, embora a gente tenha uma vasta produção sobre a temática em cidades como São Paulo, no caso de Salvador, a gente encontrou pouquíssima coisa produzida em ambiente acadêmico pela temática da Umbanda. Então, só finalizando, o texto a gente chama de Pontos Riscados no Chão, a presença da Umbanda em Salvador. E essa referência aos pontos riscados, ela está relacionada aos símbolos que os guias e entidades espirituais usam para se identificar quando incorporados nos médios de atendimento. Então, o pontos riscados no chão é uma forma de marcar a sua presença, de marcar a presença do guia, do orixá, durante o processo de atendimento. E nesse sentido, se a gente está falando dos terreiros de Umbanda, a gente também queria fazer uma analogia a essa forma de demarcar a sua existência.
Incrível, muito interessante, Mayara. Obrigada. Tiago, fala-nos um pouco do teu artigo.
Então, bom dia, saudações aí a todas, a todos, a todos que escutam o podcast e também a essas companheiras incríveis de conversa, de diálogo. Queria dizer que tive a oportunidade de ler os textos de vocês e acho que realmente nossas perspectivas, nossas orientações confluem muito. Então é um prazer estar aqui compartilhando esse momento. O artigo da minha autoria, para o dossiê, ele se chama Quem Pode Ser Dono da Morada de Deuses? Terra, Terreno, Terreiro. Essa primeira parte do título, na verdade, está entre aspas, porque é um trecho de uma petição que um dos ogãs da Casa Branca do Engenho Velho, um dos terreiros mais tradicionais e o primeiro a ser tombado pelo IFAM, então ISFAM ainda, na década de 80 em Salvador, redigiu ao prefeito da cidade durante o processo de estudo e tombamento dessa casa. Então, essa pergunta, né, que reverbera ao longo de todo o processo de tombamento, quem pode ser dono da morada de deuses, me pareceu colocava em questão uma série de categorias socioespaciais, mas também de categorias jurídicas com as quais nós costumamos trabalhar e com as quais as instituições públicas responsáveis pelo patrimônio cultural brasileiro também costumam trabalhar, né? A categoria de dono, ou seja, por trás disso os imaginários de propriedade, que informam um pouco as nossas lógicas espaciais e urbanísticas, e também a ideia de morada, essa fundamental percepção ou cosmopercepção de que fazer santo é coabitar com as divindades, com as entidades e com os ancestrais. Então, a argumentação que era desenvolvida pelo Ogan Antônio Aniello, o Elemechó da Casa Branca, conduz um pouco à reflexão desse artigo, que trata das formas de relação e de contaminação entre imaginações espaciais e jurídicas dos terreiros, e nesse caso, né, conversando com o que a Mayara já mencionou aqui, sobretudo os terreiros de candomblé, e também um diálogo com outras instâncias do Estado, né? Então, esse artigo é, na verdade, uma parte reelaborada da minha tese de doutorado e enfoca um pouco no manejo dessas categorias, desses conceitos como patrimônio, cidade, nação, herança também, né? E a ideia de dono e domínio nesses dois mundos, nessas duas ontologias, né? A do Estado, nesse caso, por meio dos discursos dos técnicos do IFAM naquele período, e também do povo de santo. Uma das, assim, considerações, né, que o artigo traz é que, nesse sentido, os terreiros podem ser ser entendidos como espécies de dispositivos cosmopolíticos de reconversão daquilo que estava sendo disputado como um terreno do ponto de vista dos supostos titulares da propriedade, parte do imóvel ali onde está situada até hoje a Casa Branca do Engenho Velho, pode ser reconvertido em chão, assim, uma plataforma mais virtual da Terra, né? Ou a Terra num estágio zero, um estado mais originário, que é a Terra no modo como o povo de Santo com ela se relaciona. Uma Terra que não se submete ao governo ou às ideias de soberania, de propriedade. Então, o artigo vai desdobrando a própria ideia de dono, não como reflexo da propriedade ocidental, moderna ocidental, no mundo dos terreiros, mas a partir da noção de coabitação e da própria ideia de dom. Plantar o axé é um pouco instaurar, fundar uma casa sob essa premissa dos seus múltiplos enredos, né? Sob a ideia de que ali vão conviver mais de uma nação, a nação brasileira, pelo menos, e alguma nação ou tradição de matriz africana. Ali vão conviver entidades e divindades de diferentes modos de satisfação, né, de diferentes naturezas, entre aspas, aqui. Às vezes vão conviver ali também caboclos, catiços, entidades e também divindades de matriz africana, afrodiaspórica. Então, esses modos de convivência e coabitação nos levam a pensar no terreiro como essa grande máquina de desfazer o terreno, desfazer a terra como propriedade e refazê-la como chão, como esse espaço comum que possibilita convivência, coabitação, assim, mesmo em face das diferenças. Diferenças, às vezes, ontológicas, fundamentais entre a natureza dos seres que estão convivendo, às vezes diferenças culturais, políticas, raciais, né? Então, um pouco essa a inspiração desse trabalho.
Muito obrigada, Tiago. Eu queria só fazer aqui um à parte com vocês que foi com muita alegria que eu organizei, trabalhei com o Murado e com o João este dossiê. A leitura dos vossos artigos foi, assim, apaixonante e estar aqui com vocês ainda me lança ainda mais perguntas. Então, não foi fácil escrever as perguntas de uma maneira que durasse só uma hora e meia, duas horas no máximo, não é? Porque os vossos artigos são muito interessantes. Aprendi imenso, não é? Portanto, era capaz de ficar aqui o dia todo a conversar com cada um de vocês, mas vamos lá. Eu vou seguir para a segunda pergunta, então vamos lá. Nós sabemos que a discussão sobre as implicações das dinâmicas raciais e do racismo na produção da cidade e dos territórios de matriz africana ainda é insuficiente. Então, o que eu gostaria de conhecer um pouco mais com vocês é saber um pouco como foi a discussão sobre raça na época da vossa formação académica e como é hoje na vossa atuação profissional. Na sequência, quais são, no vosso olhar, os desafios para desconstruir a hegemonia moderna ou colonial no pensamento da espacialidade afro-brasileira?
Eu tenho duas graduações, uma em arquitetura e urbanismo e outra em ciências sociais. Em nenhuma delas eu tive a oportunidade de acessar autores, autoras que trabalhassem com um olhar sobre a cidade a partir da perspectiva racial. Os programas desses cursos, eles eram muito eurocentrados, então eu não tive essa oportunidade. Foi só no doutorado, a partir do início da minha pesquisa sobre o destino da população negra no pós-abolição, um interesse meu, que eu levei para dentro do Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade de São Paulo em São Carlos, que eu comecei a estabelecer um contato com essa produção bibliográfica, audiovisual, artística, e acessar um universo que era totalmente desconhecido para mim. Eu creio que esses desafios, eles foram muito grandes, porque eu era sozinha nesse tema dentro do Instituto, então eu precisei buscar fora do Instituto, né? Então eu fui para São Paulo fazer disciplina na FEFELESH, fazer disciplina na FEA, fazer uma série de cursos também online, participar e assistir uma série de eventos com relação a essa temática e acessar os intelectuais e os militantes do movimento negro local. Então isso para mim foi muito importante. E depois que eu comecei então a pesquisa, acessando, realizando entrevistas com esses líderes dos movimentos e também pessoas que não eram da atuação política, para a execução da pesquisa eu fui aprendendo sobre esse tema, fui aprendendo sobre os enfrentamentos dessa população, enfrentamentos históricos, enfrentamentos diante, como eu já disse, do processo de modernização. Então foi a possibilidade de me aproximar, né, dessas experiências e dessas vivências de homens e mulheres negros que desenvolveram uma série de estratégias, né, para lidar com esse preconceito racial marcado não só nos aspectos culturais, políticos, sociais, mas também na constituição do nosso território. Eu tenho percebido que levar esses temas para dentro da universidade tem sido muito positivo. Hoje eu posso contar com uma gama variada de colaboradores, tendo em vista, eu digo isso, né, na arquitetura e urbanismo, onde eu estou alocada. Posso contar com os alunos negros que estão acessando a universidade, então as políticas afirmativas, elas são essenciais para que esses temas também sejam contemplados na universidade. Então eu acho que quanto mais nós ocuparmos esses espaços, mais esses temas terão aí possibilidades de se tornarem cada vez mais trabalhados, cada vez mais institucionalizados. Então eu vejo o binômio educação e comunidade como uma grande chave aí para a possibilidade de transformação desse contexto no qual eu fui formado, que era totalmente eurocentrado.
Quais seriam os desafios, não é? Pensando um pouco no futuro, Joana, quais são os desafios? Quais são ainda os obstáculos que a gente tem que superar para combater esse racismo na atuação profissional? Sobretudo no pensamento da espacialidade brasileira, afro-brasileira.
Eu acho que o exercício que nós, todos que estamos aqui, e o compromisso intelectual e social e político e cultural que nós temos, eu acho isso uma grande chave para enfrentar esses desafios. E cada vez mais a presença da comunidade negra, das comunidades negras, né, que também são diversas, dentro da universidade, a partir de alunos de graduação, de pós-graduação, que acessam por meio de políticas afirmativas, é um grande contributo para que os nossos desafios se tornem um pouco mais a menos. Então eu vejo as políticas de ações afirmativas como algo fundamental e essa conexão com a comunidade como ferramentas essenciais para o enfrentamento e o combate ao preconceito racial existente dentro das universidades, não só com relação à presença do povo negro dentro do campus da vida acadêmica, mas também com relação aos temas que nós levamos, que nós trazemos e que os estudantes trazem e querem pautar e vêm reivindicando. A estrutura ela ainda é muito racista, mas eu creio que quanto mais essa presença aumentar, quanto mais as políticas de ações afirmativas se afirmarem, os ganhos serão cada vez mais plausíveis.
É isso aí. Muito obrigada, Joana. Maiara.
Então, eu entrei na universidade nos anos 2000 e posso assegurar que eu não tive esse acesso a essa leitura ou essa discussão de raça durante a minha formação. Eu sou formada em urbanismo pela UNEB, como a Celine falou lá na nossa apresentação, e embora eu seja formada em urbanismo, pensar a cidade, eu não sou formada em arquitetura e urbanismo, eu sou formada em urbanismo. Primeiro curso de urbanismo do Brasil ofertado pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Então, embora essa formação ela tivesse muito relacionada a exatamente essa discussão da produção da cidade, nos processos de gestão, de pensar essa cidade não somente na base do desenho, mas na base das relações sociais, né? A gente não abordou ou não teve essa discussão acessada nem por autores negros, tampouco dando conta dessa realidade. E aí, assim como a Joana acabou de mencionar, na minha formação, os autores eram essa base, vamos assim dizer, eurocêntrica, como a gente acaba, infelizmente, ainda acessando, de alguma maneira, nos dias de hoje. É uma pena que esse podcast vocês não possam me ver, que seja apenas auditivo, audição, né? Mas eu sou uma mulher Negra Não Retinta. E infelizmente, ou felizmente, eu só descobri isso, que eu sou uma mulher negra, em 2020. É um paradoxo, mas sim, eu só descobri em 2020, lendo o Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo de Feminismo Negro, porque eu sempre tive o meu cabelo alisado. E aí, eu tava com uma queda de cabelo muito grande, precisei parar de fazer os alisamentos, e lendo a autora, eu identifiquei questões, temas, e eu fui entendendo que muitas das situações que eu passei na vida era por conta da minha condição. Então, eu li Djamila, Grada Quilomba, Neuza Santos, e de um conjunto de autoras negras, e ao ir fazendo essa leitura, eu fui me identificando como uma mulher negra. É interessante mencionar que esse processo coincide com a minha entrada ou com o meu acesso aos terreiros de Umbanda, mais especificamente ao terreiro de Umbanda, a qual eu faço parte hoje. Eu estava em uma descoberta também espiritual e da minha ancestralidade, e eu descubro junto com essa descoberta que sou uma mulher negra. Então, desse lugar que eu estou falando, que é o lugar de apenas há 4 anos me entender como uma mulher negra, não retinta, eu já tento trazer ou ensejar uma resposta para a respeito dos desafios que a Celine nos faz, dos desafios para desconstruir essa hegemonia moderna, colonial, no pensamento da espacialidade brasileira. Eu acho que o grande desafio está não apenas naquilo que Joana nos trouxe, das políticas de ação afirmativa que são essenciais para que os negros e negras possam acessar cada vez mais, não apenas os ambientes universitários, mas também todo e qualquer outro espaço de poder, de representação na cidade, mas eu também entendo que é uma necessidade de mais autores negros e negras serem visibilizados, conhecidos, acessados. Então, desde, inclusive, o processo de formação inicial e não apenas acadêmico. Então, acho que o nosso grande desafio é valorizar e reconhecer essa produção, essa discussão que traz ou que durante muitos anos apagou, invisibilizou e silenciou essas pessoas negras de poderem falar, se posicionar e se colocar.
Incrível, Mayara. Obrigada pelo relato, né, desse processo de transformação, de empoderamento, né, porque essa invisibilização, esse silenciamento são muito históricos. É um momento, mas é muito difícil, é todo um processo de resistência, né, não só os autores, os intelectuais, mas o indivíduo enquanto sujeito. Passar por esse processo de transformação. Então, daí esse seu relato pessoal é muito importante. Obrigada. Tiago.
Obrigado pela pergunta, Celine. Bom, eu venho de uma formação em termos disciplinares um pouco diferente das colegas aqui. Eu me interessei, digamos, tardiamente pela questão urbana, pela espacialidade. Minha formação de base é em Direito. E vocês conseguem imaginar o que era há 20 anos um curso de Direito numa universidade pública. Um curso não só do ponto de vista do corpo docente e discente, bastante branco e bastante elitista, mas também na sua concepção mesma de teoria jurídica, de filosofia, de mundo. Então, nós não tivemos na formação qualquer contato nem com, digamos assim, questões territoriais, espaciais, nem mesmo o termo direito à cidade aparecia em nenhuma parte do programa, muito menos com o campo do direito e relações raciais, embora ele já fosse, naquele período, um campo efervescente. Talvez não consolidado, mas certamente visível e com uma agenda bem estabelecida. Então, a minha formação nessas temáticas, tanto, digamos assim, urbanas quanto raciais, foi no terreiro mesmo. Porque eu não nasci no candomblé, nasci numa família que praticava umbanda na cozinha e às vezes no quintal de casa, mas ali com 14, 15 anos me aproximei do candomblé. Então, enquanto eu estava fazendo PIBIC, iniciação científica, na graduação em Direito, estava fazendo uma outra iniciação no terreiro. Tata Katuvangesi, em parceria com a Unifesp, né, acabou de publicar um mapeamento de terreiros Congo-Angola em São Paulo, por acaso é também a minha nação, Angola, e o título do livro chama Entre Duas Universidades. E de fato, em uma série de processos formativos, a minha universidade, a minha formação foi no terreiro de Candomblé, né? Na minha casa, o Abassá de Xangô e Caboclo Sultão. Então, na verdade, foi tentando conciliar um pouco aquilo que eu experienciava e aprendia ali com esse outro universo tão, digamos assim, desconectado que era o curso de Direito, que essa agenda, né, foi aparecendo para mim como uma agenda possível também de pesquisa. Então, naquele momento, tinha acabado de ser implementadas as cotas raciais na UFPR, na Federal do Paraná, então bastante anterior à lei federal, mas o impacto ainda era pequeno em alguns cursos como Medicina e Direito. Então, hoje, dando aula na mesma universidade, percebo que é uma transformação impressionante, talvez não radical ainda, mas uma transformação substancial com relação às agendas de pesquisa, com relação aos tipos de interesse das e dos estudantes. Obviamente, isso tem a ver com uma mudança na composição do corpo discente, um impacto tremendo das políticas afirmativas, como também a Juna mencionou aqui. Então, digamos assim, em termos de desafios, e pensando num campo disciplinar mais específico como o direito, onde teoria e prática às vezes se confundem muito naquilo que juristas costumam chamar de doutrina jurídica, que não é exatamente nem teoria nem prática, uma mistura às vezes um pouco enviesada das duas coisas, penso que além, obviamente, do fortalecimento das ações afirmativas, da expansão e consolidação delas na pós-graduação, que é onde a gente está produzindo mais pesquisa, teoria, e isso pode ter um rebatimento também na graduação e no campo, né, como um todo, e óbvio também para o corpo docente, alguns desafios são, por exemplo, esse trabalho ou algumas possibilidades de desafiar esse cânone branco ocidental, né, nas nossas áreas, tem a ver com o trabalho em rede, né, como a gente tem feito no Maloca, tem feito em vários grupos, cujo produto, um dos produtos é exatamente o dossiê, também é um trabalho bem mais interdisciplinar, como também foi mencionado aqui, né, a gente, às vezes, não tendo uma disciplina específica, um tópico dentro dos programas ou do currículo específicos sobre racismo, sobre relações raciais, acaba compondo, né, a nossa formação, indo buscar em outras áreas ou institutos específicos onde essa discussão tem mais espaço. Mas também algo mais institucionalizado é necessário. Saiu recentemente um edital da CAPES, específico para a pós-graduação, focada em ações afirmativas. Acho que editais dessa natureza são fomentos importantes para essas discussões e levar a sério, né, sobretudo, o saber tradicional. Para o caso dos terreiros, eu não tenho dúvida de que uma série de estratégias, saberes e matrizes epistemológicas de que estão ali têm a potência de não só subverter e desafiar esse cânone, mas também de compor mundos de alguma forma. Acho que esse tipo de prática pedagógica, mas também de coexistência, está na base da nossa formação em qualquer terreiro, de qualquer tradição no Brasil. Estar no terreiro é aprender e ensinar a todo momento, com certeza, né? Então tem um tipo de pedagogia ali, da qual Luiz Fino, outras pessoas chamaram de pedagogia da encruzilhada, mas de uma certa composição de mundos e de modos, de sensibilidades, que nós na universidade temos muito em que nos inspirar. E acho que para o caso do direito também, especificamente, isso tem a ver com conseguir engajar também conhecimento que é produzido na universidade e o modo como a gente ensina isso em sala, com a extensão e com uma prática antirracista. Então a gente tem tentado, por exemplo, num grupo de juristas de terreiro, ampliar essa formação, estamos na terceira edição de um curso que se chama Justeza, né? Foi um curso batizado pelo babá Dailton Moreira, né? Filho de mãe Beata de Iemanjá, hoje sacerdote à frente da casa da mãe Beata, né? Do Miojo Arô, no Rio, exatamente para potencializar a defesa de direitos por quem é de santo, por quem é de terreiro, de axé. Né? Hoje esse movimento tem sido grande. Os próprios terreiros têm investido na formação e autoformação dos seus quadros, assim como o movimento social tem feito, né? E muita gente de terreiro já está na universidade, mas às vezes encontra bastante dificuldade, obstáculos para conseguir formular nos enquadramentos mais clássicos, né, mais brancos, coloniais, essa experiência e esse saber. Então, acho que o tipo de compromisso que a Mayara e a Júnior já comentaram aqui, intelectual e político nosso, também passa por conseguir afiar um pouco os nossos instrumentos conceituais para que eles possam desafiar e desfiar essas categorias imperiais, ao mesmo tempo abrindo espaço para se afinar um pouco mais com os saberes enterreirados, enfim, todos os saberes negros que têm esse potencial decolonial antirracista.
Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
Muito obrigada, Tiago. Isso leva-nos precisamente essa parte pedagógica, epistemológica, leva-nos para a próxima questão. No contexto nacional, como vocês avaliam as pesquisas voltadas na temática dos terreiros afrodiaspóricos? Podemos falar dessa produção a partir de um conhecimento que desenvolve os seus próprios parâmetros a partir do acúmulo já produzido, ou se tratam ainda de iniciativas isoladas? O que precisa ser feito, ou seja, quais são as abordagens e metodologias mais apropriadas para o levantamento e reconhecimento do património espacial afro-brasileiro?
Eu acho que Tiago, quando ele encerrou a sua fala agora há pouco, ele já traz um pouco de como as pesquisas elas precisam ou elas deveriam um pouco acontecer. Eu acho que precisa de um diálogo mais de perto, um diálogo não apenas no sentido de nós chegarmos a esses espaços. Quando eu digo nós, eu me refiro à academia, às nossas pesquisas, do lugar da gente como professor, da gente como pesquisador. A gente precisa se aproximar mais dessas realidades. E essa aproximação, ela não deve ser apenas num lugar de entender, mas num lugar de escutar, um lugar de pertencer, um lugar de ouvir. E um lugar de fazer parte e de entender que essas discussões, esses processos, esses saberes, esses acúmulos, eles fazem parte de um todo que não necessariamente é percebido, é visualizado. Então, nesse sentido, o Tiago mesmo falou de editais da CAPES, valorizando, dando prioridade a esse público discente negro, mas também há uma necessidade de que o público docente e as esferas administrativas dos quadros universitários e de outros quadros também sejam compostos por pessoas negras. Então ainda há uma lacuna nesse sentido. Embora a gente também tenha observado uma alteração no quadro docente, no perfil do público docente, como o Tiago tinha dito, a gente observa uma alteração do discente, mas a gente também observa uma alteração do docente. Mas isso ainda é, vamos assim dizer, simbolicamente imperceptível do ponto de vista da hegemonia branca que ainda pertence a esses espaços. Então, eu entendo que para avaliar essas pesquisas e esses trabalhos é muito mais, não é somente avaliar, é entender como elas são realizadas. Então, como o Tiago falou, a gente muitas vezes aprende fora do espaço acadêmico. E ao aprender fora desse espaço acadêmico, como a gente traduz isso ou traz isso para o espaço acadêmico, fazendo com que isso também seja apropriado e legitimado.
Podemos continuar contigo, Tiago?
Perfeito, perfeito. Até porque a fala da Mayara agora me despertou uma série também de ideias, de conexões. Estamos, acho que aqui, muito em consonância. Digamos assim, uma das principais dificuldades de tematizar acadêmica, teoricamente, territórios negros, territórios afrodiaspóricos, patrimônio afro-brasileiro, é o ambiente branco onde essa teorização se processa e se valida. Né? Quer dizer, a questão não é de objeto. A questão não é uma metodologia específica, a meu ver, para pensar territórios afrodiaspóricos, territórios negros. A questão é a branquitude normativa dos territórios da Universidade da Ciência. Esse movimento de crítica da branquitude do território do conhecimento, em tese, precede a própria escolha do instrumento ou de uma filiação teórica específica. Era exatamente o que eu e Mayara viemos conversando aqui. Dificilmente a gente vai conseguir alinhar, afinar esses estilos de pensamento enquanto, por sua vez, a universidade e os espaços científicos forem dominados por essa hegemonia branca e eurocentrada. Então, acho que a primeiríssima questão é enegrecer o território do conhecimento e da ciência.
Eu só queria complementar isso, Thiago. Esse enegrecer esse território da ciência é muito mais do que termos pessoas que conversem com a gente sobre o seu lugar. É termos essas pessoas no lugar da produção. Então, a gente tem nomes representativos. Carla Cotirene, Jamila Ribeiro, Neuza Santos, Grada Quilomba, Chimamanda Ngozi. E aí eu tô falando de autoras femininas, de autoras, né? Mas a gente também tem, por outro lado, o Sidney, o Rodinei, vários, inclusive, pais de santo, que têm essa formação e que vêm e discute sobre o seu lugar, sobre a sua existência. Então, acho que é aquilo que o Thiago acabou de dizer. A gente precisa ter, talvez, mais pessoas negras discutindo sobre o seu espaço, porque muitas vezes a gente tem pessoas brancas reproduzindo, validando, falando sobre metodologias e conceitos, experiências e vivências que não necessariamente elas viveram na pele ou sabem na pele o que é essa discussão. Eu não sei se com isso eu coloco essa discussão em um binarismo. Não é que eu queira dizer que somente pessoas negras podem falar sobre sua condição de vida ou sobre sua vida. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que essas pessoas elas precisam ser mais percebidas nesses lugares, percebidas no sentido de sua produção, mais acessadas, mais lidas, mais discutidas, e não apenas um grupo seleto, que eu até acabei mencionando esse grupo de alguma maneira, mas outros autores, outros pensadores, e não apenas negros, mas também indígenas, quilombolas, então essa outra produção.
Obrigada, Mayara. Joana?
Eu tenho visto uma efervescência cada vez mais positiva no sentido de termos intelectuais negros olhando para esses territórios a partir das suas áreas de atuação, tanto na arquitetura como na história, antropologia, e eu creio que isso tem se tornado algo praticado em várias universidades. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu estou em rede com a Universidade da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, com o professor Fábio Velame, que trabalha com arquiteturas de terreiros. Eu estou em conexão com Angela Mingas, da Universidade Lusíada de Angola. A gente está em conexão com Andréia, do Maloca. Então, eu acho que a gente consegue, a partir dessas redes, garantir uma maior visibilidade, não só nacional, mas que acaba adentrando até um contexto internacional da produção dos saberes sobre esses territórios. Então, eu gosto muito dessas redes, dessas conexões, e acho que elas são extremamente importantes também.
É, faz-nos sentir que não estamos sós, né, nessa discussão. E essa cooperação sul-sul é extremamente importante que tu referiste agora, Joana. Então, agora vou passar à quarta questão. Os quilombos e terreiros no Brasil, enquanto espaços de resistência africana na diáspora, segundo Joana Dark, se referindo aos quilombos, compõem uma estrutura sociopolítica própria, onde o espaço exterior doméstico e o espaço da rua eram e ou são espaços de liberdade, embora controlada e ameaçada. Para vocês, qual é o papel do quintal? Qual é o papel do jardim dos orixás, da rua, dos espaços livres na cidade, nas encruzilhadas, na carreira? cachoeira, no rio, na mata, na natureza, nesse processo de luta e nesse processo de soberania da população negra hoje em dia. Quais são para vocês os espaços de luta, resistência, autonomia, liberdade e, quem sabe, esperança?
Eu acho que o espaço dos quintais, dos espaços livres, as encruzilhadas, enfim, é a ligação da natureza com nós, humanos, é a ligação da natureza com a cidade. Os orixás, para aqueles que pertencem ou que têm algum tipo de afinidade ou conhecimento com as religiões de matriz afro-brasileira, eles são essa representação da força da natureza. Então, você ter contato com a natureza é você ter contato com essas forças ancestrais. Então, assim, a existência de um quintal, eu sou uma pessoa que veio do interior do estado da Bahia e que na minha casa tinha quintal. E aí, na minha casa, ela tinha um coqueiro, tinha pé de goiabeira, tinha aquelas plantas medicinais. Então, assim, você ter esse contato com a natureza é você ter esse contato com o chão, é você ter esse contato com o verde, é você poder se conectar com aquilo que veio antes de você, ou com aquilo que veio antes da cidade, ou com aquilo que veio antes de ser produzido, vendido e comercializado para que você tenha interesse em ter. Então, até a natureza hoje, ela tem sido vendida e ela tem sido comercializada nas grandes cidades ou mesmo nas cidades de pequeno e médio porte, justamente por sua ausência, justamente pela sua falta. Então, assim, a gente ter proximidade com esses espaços, a gente poder vivenciar esses espaços, eu acho que é uma forma da gente se reconectar com o sagrado, é uma forma da gente se reconectar com quem veio antes, é uma forma da gente reconectar com nossa própria conformação. A gente é água, a gente é ar, a gente precisa de luz. Então, como vamos ser água, ser ar, precisar de luz sem ter contato com esses espaços, sem ter acesso a esses espaços? Eu acho que esses espaços, eles não deveriam representar luta, resistência. Esses espaços, eles deveriam existir para consolidar a base da vida humana. Todavia, o que a gente tem visto a cada ano, a cada dia, a cada momento, é esses espaços como espaços sendo transformados em espaços de resistência, de luta. E aí teria uma série de exemplos a serem mencionados aqui no estado da Bahia e quiçá no Brasil, sobre as invasões em terreiros, sobre os assassinatos de lideranças quilombolas, de lideranças indígenas, de lideranças negras, que têm lutado para permanecer nos espaços em que existem secularmente, mais que o capital, mais que essa outra forma hegemônica de produzir e conceber a cidade, tem cada vez mais tentado invisibilizar, apagar, não deixar perceptível. Então, os espaços de quintal, as encruzilhadas, os espaços livres, os jardins, os parques públicos, os esquilombos, eles devem, no meu ponto de vista, ser muito mais do que espaço de autonomia, liberdade e de esperança. Eles são esses espaços de reconexão com o nosso ancestral, com nossa vivência anterior, com aquilo que nos constitui.
Muito obrigada. Agora passamos para a Joana, sim?
Na minha perspectiva, todo o espaço grafado pelos saberes afro-brasileiros, eles são espaços de luta e resistência. E eu vejo isso de uma forma muito significativa, porque significa também apropriação territorial, apropriação cultural, apropriação identitária e apropriação social por parte desses sujeitos com relação aos espaços que lhes pertencem. Evidentemente, eu concordo muito com a Mayara com relação à questão que seria, né, o ideal que esses espaços não precisassem lutar para existir, mas ainda assim eu penso que a gente tem que trabalhar muito na reverberação dessas lutas, né? Lutas históricas, desde que a gente tem a chegada dos povos africanos e africanas, fruto dessa diáspora forçada, a gente tem resistência desses povos. E essa resistência, ela se mantém até o dia atual. Eu penso que a visibilização dessas lutas, elas são fundamentais para que a gente possa combater o racismo estrutural do nosso país e o combate das práticas racistas a esses espaços. Então, visibilizar essa resistência, visibilizar as práticas e as culturas negras impressas nesses territórios é uma ferramenta de luta contra o preconceito racial, na minha perspectiva. E todo o território, como eu disse no início, grafado por esses saberes, por essas culturas, por essas resistências, são espaços que precisam ser visibilizados, historicamente e contemporaneamente.
Obrigada, Joana. Muito obrigada. Tiago?
Eu não sei o quanto, depois dessa aula que a gente teve aqui com a Mayara e Joana, eu tenho para contribuir, mas vou fazer um esforço. Olha, uma das dimensões que me parecem fundamentais no tipo de luta política e conhecimento que uma roda de samba, um terreiro, um quintal estão alimentando, nutrindo e produzindo é o lugar do corpo. Ninguém faz nada numa roda de samba, ninguém faz nada num terreiro, ninguém faz nada num quintal se não houver um engajamento corporal. E de um certo tipo de corporalidade, de um certo tipo de entrega, que é ao mesmo tempo autonomia e conexão, autonomia e coexistência. Então, o que me parece que esses territórios estão continuamente fazendo na sua forma de resistir é aquilo que no transe, no candomblé, a gente chama de virar no santo. Então, estão virando a cidade no santo, estão virando o território branco numa outra coisa. Ou o modo de produção espacial, social do espaço embranquecido e colonial nosso também é patriarcal, virando a cidade em outra coisa. E essa virada tem a ver com aquilo que a Mayara mencionou como o lugar do chão. O lugar do chão como esse modo ancestral em que a terra é feita aparecer nesses tipos de práticas. O Nego Bispo, né, diz que a gente tem que lutar contra todo tipo de conhecimento sintético. Então, contra a reprodução industrial, né, da indústria cultural, só da música, fazer samba, ali com os nossos corpos, na roda, o que pressupõe uma interação, um jogo de pergunta e resposta, um tipo de saber se localizar no jogo da pergunta e da resposta, de fazer comida pro santo. Ninguém vai pegar um acaçá congelado. Ninguém vai tocar só uma playlist numa roda de samba. Ninguém quer tomar suco de caixinha quando tem goiaba no quintal. Então, é contra esses saberes sintéticos e a sintetização do corpo, esse tipo de adoecimento colonial, de assombro que toma conta da gente, que a roda de samba, que o quintal, que o terreiro trabalha. Me parece. Então, linkando isso com a pergunta anterior ainda, com o tema anterior, parece que uma das coisas que a gente precisa para, digamos assim, reverberar, emprestando aqui o termo da Joana, para reverberar em seu pleno potencial as categorias políticas e filosóficas que nascem nesses territórios afrodiaspóricos, no contexto da roda, no contexto do quintal, no contexto do terreiro, é a gente também se desprender um pouco desse jeito de pensar teoria e caso, a teoria que explica o caso específico. Então, deixar, talvez o que eu vá dizer aqui até seja um pouco controverso, mas eu vou continuar dizendo, levantando a polêmica, deixar de pensar a roda de samba como um caso específico da noção de cotidianidade do Lefebvre. Por melhor que seja a teoria do Lefebvre, será que não existe teoria, pensamento, filosofia, política acontecendo nas suas próprias categorias, com as próprias regras do jogo e nos termos da roda de samba? Ou que a gente precise aplicar o espaço vivido ao terreiro ou ao quintal, né? Porque tem que passar por esse mesmo circuito ocidental, tem que embranquecer a roda de samba e o quintal para ele valer como categoria analítica, como categoria teórica. Então, acho que a gente pode, sim, ajuntar as coisas, como diz de novo o Nego Bispo, mas algumas não se misturam, né? E não precisam se misturar, né? A questão é como a gente consegue colocar em posição de simetria esses tipos de conhecimento, reconhecendo a força, a dignidade intelectual e a potência heurística dessas categorias que nascem nesse chão especificamente. Então, aprender a lidar com o sotaque, por exemplo, no terreiro, esse tipo de jogo de interação, que é ao mesmo tempo um desafio e uma encenação jocosa, aprender a lidar com as categorias da roça, na linguagem, nos termos dos intelectuais quilombolas, como o Nego Bispo, aprender a lidar com o saber que intelectuais, como Mãe Beata, como Mãe Meninazinha da Oxum, como Makota Valdina, como Mãe Estela de Oxóssi, estão produzindo, ou Davi Kopenawa. Eu acho que não tem como desconectar as coisas, não tem como pensar mais adequadamente esses espaços de autonomia e, quiçá, de esperança e fortalecimento, sem que nós lidemos com os eguns, né, com os assombros e fantasmas coloniais que a gente continua tendo de evocar para pensar e, às vezes, para viver nesses espaços. Então, vamos extrair toda a potência que existe nas categorias que são constituídas nesse chão, nesses espaços. Eu acho que, enfim, ainda ficou em mim ressoando, reverberando a questão anterior e eu quis dar uma conectada com essa.
Obrigada, Tiago. Bem, que conversa incrível, incrível. Vocês falam é música para os meus ouvidos. Vamos seguir para a próxima questão, gente. Então, segundo o Tiago, no seu texto, eu vou citar aqui, o terreiro pode ser lido como um dispositivo de reconversão da terra em chão. Então, isto quer dizer que come, distribui e cura. Inspirados no axé, será que é possível a cura da modernidade através de uma urbanidade ou comunalidade dos orixás, convocando humanos, espíritos e orixás? Qual é o vosso entendimento sobre as ramificações entre espiritualidade e ancestralidade de matriz africana nas cidades? Quando a Maiara Araújo fala que a Umbanda proporciona paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida? Eu pergunto também para vocês, poderá a ancestralidade e a espiritualidade desconstruir a modernidade, colonialidade e despertar um outro futuro caminho urbano? Quais são as ligações? Podemos começar pela Joana?
Bom, primeiro que eu acessei essa observação do Tiago hoje, eu ainda não li todo o dossiê e fiquei extremamente encantada com essa sensibilidade de leitura da transformação da terra em chão. E aí eu vou trazer essa reflexão para o meu campo de análise, que são, né, as casas e os quintais negros, onde eu vejo essa conexão entre espiritualidade, entre ancestralidade, e vejo também um espaço de ensinamento. E aí eu recupero mais uma vez os colegas também. Acho que foi o Tiago que falou agora sobre um viver doente, um viver colonial que ainda se mantém e que vai num âmbito de uma modernização desastrosa, enquanto os espaços e os territórios negros ainda mantêm uma existência em conexão com esse chão que foi construído historicamente e que vem sendo construído. Eu acho que nós temos muito a aprender com esses territórios. Quando no campo do planejamento urbano, em campo das disciplinas que tem como desafios as suas intervenções na cidade. A minha colega arquiteta e urbanista Ana Baroni, ela, em diálogo, um dia conversando comigo, ela destacou o quanto o urbanismo tem a aprender com essas práticas existentes nos quintais negros dessas famílias, em torno da preservação dessa terra, desse chão agora, que eu vou referenciar o Tiago para sempre, vou ler essa terra como o chão, em torno das práticas que são práticas conectadas com espiritualidade, ancestralidade, saberes africanos, bantus, no que eu estudo no território do interior paulista. Saberes esses que têm um diálogo respeitoso, harmonioso com o entorno, com a natureza, com outras espécies. Então, eu acho que o urbanismo, ele tem muito a aprender com os saberes afrodiaspóricos presentes nos nossos mais variados territórios negros.
A espiritualidade, a gente sabe que nós somos corpo, matéria, E energia, espírito. A espiritualidade é a ligação, né, desse corpo, matéria, com essa energia, espírito. E a ancestralidade são esses corpos, matérias, ou essas energias, espíritos que vieram antes de nós. Então, poderá a espiritualidade e a ancestralidade desconstruir a modernidade? Eu acredito que sim, desde que aceitemos que somos não apenas o visível, somos também o invisível. Não somos somente a matéria, somos também a energia. E para a gente entender e acessar que espiritualidade e ancestralidade desconstroem o moderno, a gente precisa primeiro acessar essa nossa essência, entender esse nosso lugar. Bell Hooks, ela fala em... Eu estava tentando resgatar aqui o texto, que é difícil no universo acadêmico a gente discutir a espiritualidade, a religiosidade. A gente discute essas temáticas, mas muitas vezes a gente não se envolve nesse corpo energético, espiritual e ancestral que dá conta nessa discussão. E é necessário a gente trazer essa discussão para a sala de aula. É necessário a gente fazer essa discussão no ambiente acadêmico. É necessário a gente se apropriar daquilo que Tiago falou numa das respostas anteriores, do transe, do virar o santo, e de entender que esse transe, esse virar o santo, é essa conexão, é essa ligação. E isso é tão tênue, isso é tão efêmero, que nessa nossa sociedade moderna, baseada no valor, no lucro, no preço, no material, como fazer esse acesso tirando essas perspectivas? Mas sim, eu acredito que é necessário, eu acredito que é possível, mas para a gente acessar essa espiritualidade, essa ancestralidade, primeiro a gente precisa reconhecer essa existência em nós mesmos.
É, a própria espiritualidade e religiosidade são áreas que não são entendidas como reais no conhecimento eurocentrado, não é? Há esse grande apagamento. Obrigada, Mayara, e tu, Tiago.
Eu vou, acho que, pegar o gancho que a Mayara deixou, uma das últimas palavras que ela mencionou, que foi a ideia de reconhecimento, porque a gente está, quando pensa em modernidade, estão pensando tanto nas práticas moderno-coloniais quanto no conhecimento moderno-colonial, né? E essa relação entre conhecer e reconhecer é fundante, né? Eu diria que a gente tem sempre uma armadilha no vocabulário, né? E é uma das coisas que a gente tem que enfrentar contra-colonialmente de partida. O Nego Bispo diz que a gente vive essa guerra das designações e que temos que voltar a plantar palavras que possam germinar num outro tipo de terreno, como o das roças de quilombo, como nos terreiros e nos quintais. Porque no mesmo gesto em que a gente diz espiritualidade, essa espiritualidade também pode ser tomada num sentido colonial. O que eu quero dizer é, a modernidade não é algo sem ancestralidade. A questão, então, é qual ancestralidade a gente escolhe. Escolhe alimentar, dá de comer. Porque quando a gente começa uma disciplina como filosofia do conhecimento, teoria do conhecimento, epistemologia, com Descartes, Hume, Kant, Wittgenstein, estamos evocando uma certa ancestralidade. A questão é que são os espectros da branquitude do conhecimento. Então eu não diria que é exatamente uma oposição entre espiritualidade e materialismo, por exemplo, mas uma questão de discernir entre com quais ancestrais a gente quer andar, ou quais fantasmas a gente quer assumir como sendo parte da nossa rama, como diz o povo de santo, da nossa ramificação ancestral, quais a gente quer, ó, despachar. Por que que eu digo isso? Porque teve uma cena, esse artigo do dossiê termina relatando essa cena, em 1985, quando funcionários da prefeitura de Salvador vieram fazer uma poda nas árvores lá da Casa Branca do Engenho Velho. Então chegaram com facão, motosserra, a Secretaria de Urbanismo disse que tinha que cortar aquelas árvores, porque elas estavam pegando enfiação, estavam caindo na rua, já tudo. E Mãe Teté e Ebome Adicutu na época, se viram diante desse dilema, né? Então tá bom, como é que eu vou lidar agora com essa urbanidade moderno-modernista que quer entrar aqui e podar as casas e os próprios corpos dos santos, né? Muitos santos são assentados em árvores, ou as árvores pertencem a eles, são eles mesmos, em alguma medida. Mas essa sabedoria do curar, comer e virar as coisas no santo, delas era tão grande que o que elas fizeram? Fizeram uma limpeza, um ritual nos funcionários e lavaram, banharam a motosserra, os facões daqueles funcionários, que por sinal também eram negros, ou seja, iniciaram as ferramentas, o equipamento da Secretaria de Urbanismo, patrimônio público ocidental, como patrimônio espiritual ancestral afro-brasileiro. Ou seja, construíram um tipo de conexão parcial e muito inusitada entre esses mundos, essas ancestralidades. Elas não simplesmente mandaram os funcionários embora do terreiro. Elas integraram, mas viraram a lógica daquelas pessoas e daquelas ferramentas para que elas pudessem tocar aquelas árvores sagradas, para que pudessem tocar naquela outra rama, o ramo. Estou insistindo no termo porque está na pergunta e eu gostei, de uma outra ancestralidade. Então elas viraram no santo as ferramentas da Secretaria de Urbanismo. Eu acho que quando a gente pensa em comer e curar, essa é a questão fundamental. Estamos comendo da ancestralidade moderno-colonial e dando de comer a ela em cada referência, em cada artigo, em cada citação que a gente faz destes espectros brancos, ou estamos dando de comer a outras ancestralidades, outras histórias subalternas dentro da própria colonialidade, porque não tem exatamente um fora, mas que consigam virar a lógica. Então, quando alguém chega no terreiro, digamos assim, carregado dos males coloniais, o que pais e mães de santo fazem é dar banho, né? Dar banho, sacudimento de folha, dar banho, assim como fizeram aquelas ferramentas, maionga, até que aquela cabeça possa ser esfriada, né? Depois de lavada e depois do borilha, né? Depois de dar de comer a cabeça. Então, uma forma de dar de comer, de nutrir aquilo que é contra ou anticolonial nos nossos os próprios corpos, para propiciar a cura. Então a gente adoece pela boca, por aquilo que come, por aquilo que diz, ou seja, que também nossas palavras alimentam determinadas ancestralidades, ou a gente se cura por aquilo que come e por aquilo que diz, por aquilo que entra e sai da boca. Então, eu diria que menos do que opor espiritualidade e modernidade, a questão é fazer uma espécie de gestão das ancestralidades que habitam a própria modernidade e alimentar as ramificações dela que podem propiciar essa cura. Porque a modernidade também é sintomática, né? Também é um grande sintoma com o qual a gente tem de lidar, né? Ou uma síndrome.
A discussão está ótima, está cada vez melhor e estamos a caminhar para a última pergunta, então, que tem um pouco a ver com perguntas anteriores, não é? Em que eu pergunto mais sobre a questão da africanidade e a questão da africanização das nossas cidades, não é? Então a pergunta é a seguinte: poderá essa africanidade, aquela que emerge dos múltiplos espaços de luta e resistência da diáspora africana, libertar as cidades das amarras do racismo, do capitalismo e do patriarcado? Será possível uma africanização da cidade capaz de explorar maneiras diversas, radicais e genuinamente inclusivas de enfrentar os desafios mais urgentes e difíceis da cidade? Portanto, aqui também estamos a falar não só da violência racista, mas também da violência capitalista e da violência patriarcal, não é? E até que ponto é que uma africanização das cidades é capaz de ajudar a erradicar, não só erradicar as violências da modernidade, mas também propor um novo paradigma urbano, mais liberto dessas violências, não é?
Uma pergunta muito interessante. Ela renderia todo um outro debate, né? Mas também entendo que é uma questão que, digamos assim, atravessa, né? E é quase que uma premissa de todo o dossiê, né? De todos os volumes do dossiê. Então, eu diria assim, na perspectiva dos terreiros, a partir da qual eu posso falar um pouco mais, essa noção de africanidade e africanização, reafricanização, é bastante disputada. Eu digo porque muitas casas de candomblé, por exemplo, de fato buscaram reafricanizar suas liturgias, seus ritos, inclusive se reconectando mais com as matrizes linguísticas da onde vêm seus cultos e tradições. Vocês sabem que candomblé está organizado, só para ficar no candomblé, sem nem falar de outras tradições, mas está organizado em várias nações, né? E cada nação, ao falar de África, está falando de uma África diferente. Então, uma das questões contidas no debate sobre a reafricanização do candomblé tem a ver com dentro de que lógica entra essa noção de africanidade. Se ela entra numa lógica que privilegia a diversidade e as conexões potenciais entre saberes e mundos, ela tem sido bastante vivaz, produtiva, politicamente e epistemologicamente. Em alguns casos, existe uma crítica na literatura a esse processo, quando se busca, digamos assim, fazer prevalecer uma concepção de África, ou seja, se perde a dimensão da heterogeneidade da própria África ou das Áfricas, e quando essa tentativa de reafricanização enfatiza pureza em vez de conexão. Ou seja, nesse caso pode servir para a construção de hegemonias que, por sua vez, excluem outros grupos. Então é um movimento muito interessante dentro do próprio candomblé essa discussão. Como retomar, de um ponto de vista da heterogeneidade, essas matrizes de conhecimento, essa reconexão com as Áfricas, ao mesmo tempo sem que isso entre numa relação de poder que busque reconstituir a pureza de uma tradição ou de um grupo em frente ou em detrimento dos demais. Então, no campo do urbanismo, enfim, no campo das práticas em termos sobre o espaço e a cidade, acho que tem se experimentado discussões interessantíssimas. Por exemplo, quais poderiam ser as implicações do Dikenga, do cosmograma Bakongo, como princípio de ordenação espacial. Até há uns tempos a gente estava numa conversa com a Ângela mesmo, que também a Joana mencionou aqui, pensando nesse tipo de princípio e como isso poderia informar um outro tipo de urbanismo. Ou, por exemplo, tomando a pesquisa da própria Mayara aqui, como a gente poderia experimentar outras cartografias a partir dos modos e estilos de representação dos pontos riscados, em vez dos nossos mapas ocidentais. Então, com alguns colegas, a gente sempre discute, né, a questão dos pontos riscados que aparecem nos veves haitianos, que aparecem nas firmas cubanas. Quer dizer, isso é um tipo de cartografia ou de cosmografia que poderia renovar em muito os nossos princípios geocartográficos ocidentais por meio de uma reafricanização ou de uma, assim, imersão no Atlântico Negro. Então, sim, acho que a gente ainda está só começando a entender os desdobramentos e implicações possíveis desses processos numa, talvez não nova política urbana, mas numa cosmopolítica urbana mesmo.
Então, eu não sei se eu vou conseguir formular essa resposta. E eu acho que esse não conseguir formular essa resposta pode estar relacionado, inclusive, a essa necessidade nossa ainda. E aí, quando eu digo nossa, eu não estou dizendo nós que estamos aqui nessa partilha, mas eu estou dizendo da sociedade, da população brasileira mesmo, entender e aceitar a africanidade. Porque se a gente tem muitos espaços de ter de quilombo, como esses espaços de luta, de resistência, como esses espaços de representatividade dessas forças e dessas marras contra o racismo, ao mesmo tempo esses espaços eles sofrem inúmeras ações de intolerância, muitas vezes eles precisam estar escondidos, eles precisam se camuflar da sua própria existência, até em cidades como Salvador, a depender de onde eles estejam localizados, onde eles estejam situados. Então, essa discussão, ela é uma discussão muito mais recente, né? A discussão da africanidade, da africanização, muito mais de agora. A fala final de Tiago diz: a gente começou a caminhar, acho que a gente está engatinhando, na verdade, porque ninguém nasce andando, né? E eu acho que nesse sentido, fazendo essa alusão, a gente está começando a engatinhar para essa tentativa de libertar não somente as cidades, mas as pessoas que dela fazem parte, dessa estrutura perversa que é o racismo. E, ao mesmo tempo, eu não vejo como impossível. Mas ao não ver como impossível, eu também não estou situando que seria agora. Mas sim, seria possível, mas eu acho que há todo um processo aí, tanto de aceitação, como de entendimento, como de compreensão, como de troca, como de partilha, como de visibilidade, para que esses espaços, eles realmente possam cumprir essa função de não ser apenas espaços de resistência e de luta, mas também de ser, poder ser visto e aceito e acessado na cidade.
Muito obrigada. Então, nós estamos a chegar ao fim. Esta foi a nossa última pergunta. Eu quero mais uma vez agradecer à Joana, à Mayara e ao Tiago pela maravilhosa e incrível troca de ideias que nós acabámos de ter aqui. Ficaríamos aqui muito mais tempo e muito mais perguntas surgem, né? Na sequência das vossas publicações e desta conversa que nós tivemos aqui. Eu quero lembrar que aos ouvintes que uma conversa mais aprofundada, um contacto mais aprofundado pode ser acessado na revista Laje e nos demais episódios desta série, que são 3. E quero agradecer também ao pessoal do Urbanidades, a todos vocês por terem aberto este espaço para discussão das cidades africanas na diáspora. Quero agradecer a todas e todos e todos os ouvintes. Um abraço muito grande e até à próxima.
O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.